Diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. E em tua ira, lembra-te da misericórdia. Lembra-te da tua misericórdia. Uau! Abacuque era um profeta. Agora foi a trombeta que tocou, você ouviu, né? Brinca, brinca, mas vai ser assim, nós vamos ouvir. Vai ser tu! Né? Falar nisso, nós trouxemos um shofar. Abriu, fechou paredes. Pronto. Mas olha, Abacuque era um profeta. Conhecido na Bíblia como um profeta menor. Abacuque, nessa altura, quando ele escreveu esse livro, ele estava passando por uma situação muito complicada. Situações que, se nós olharmos para hoje a nossa vida como igreja, eu não falo igreja, comunidade apostólica e profética, mas quando eu olho a igreja no Brasil, eu olho a igreja na Inglaterra, eu olho a igreja em Portugal, eu olho a igreja aonde quer que esteja a igreja. Quando nós pensamos que no Brasil estão a bombar, as igrejas estão lotadas, não sei o que, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós recebemos aqui muitos homens de Deus do Brasil. E nós sabemos aquilo que eles passam lá com aquelas pessoas. Pessoas mudam de igreja. Sabe aquela coisa? Eu não estou contente aqui, eu vou para lá agora. Porque quem sabe lá Deus vai falar algo para mim diferente. Não há posição, não há aliança uns com os outros, não há aliança com os pastores, não há aliança com a liderança. Muito oba-oba, virou show business. Pessoas cobrando. Cobrando para pregar 25 mil. Nós estivemos agora na Inglaterra e a igreja onde eles faziam parte, o casal, eles vivem trazendo pessoas do Brasil, porque virou uma casa de show, dizem eles. E o último que eles trouxeram, que era um pregador, já não era um cantor, cobrou 25 mil libras. Para poder pregar. E aí vai o pastor cobrar a entrada do artista pregador da igreja. Porque alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que sustentar essas pessoas. Você percebe o que eu estou falando? Então o Brasil, infelizmente, está vivendo essa fase. Infelizmente. Há muitos que eu vou dizer uma coisa para vocês. Caiu literalmente no meu descrédito. Caíram em descrédito. Eu hoje não tenho vontade nem de ouvir música dessas pessoas. Não tenho. Por quê? Porque nós lidamos com homens e mulheres que já os receberam, que já tiveram, e traz para nós um feedback que, infelizmente, não é dos melhores. Não é dos melhores. Se calhar você conta nos dedos os homens e mulheres sérios, que têm um ministério sério naquela nação. A igreja enche quando tem show. Agora, quando não tem, vai à igreja pregar de santidade. Vai à igreja pregar sobre pecado. Vai à igreja pregar sobre arrependimento. Para ver quantos é que ficam. Agora, vai à igreja falar: olha, tem chave de carro, tem chave de casa. Deus vai te dar um apartamento. E Deus vai te honrar. E Deus vai te abençoar. E Deus não sei o quê, para ver se a igreja não enche. Ainda pagam nas campanhas para poder estar lá. E depois chega no final de tudo, descobre-se que só pagou e, na verdade, a bênção não veio. Porque muitos são comprados para estarem na televisão dando testemunhos falsos. Para quê? Para que as pessoas caiam nas mentiras. E eu não estou falando de algo que eu não sei, eu estou falando de algo que eu sei. Por quê? Porque nós chegamos a ministrar um casal de pastores que estavam sendo levantados como pastores para esta igreja. Então, não estou falando de algo que não tem fundamento. Você percebe o que eu estou falando? Então, é muito sério. A igreja hoje está a viver uma podridão. Muitos homens estão fazendo da igreja, não a noiva, não estão preparando a igreja para a noiva, mas estão a usando como prostituta. É muito forte isso. Mas se você é um bom dizimista, se você é um bom ofertante, glória a Deus, eu passo a mão na tua cabeça, eu ponho até tapete vermelho para você passar. Mas agora se você né, não tem lá grandes condições, a única coisa que você tem na tua vida é o Senhor. Oh, né? Ele é a tua porção, Ele é a tua herança. Oh, querida, estou com tanta... Ah, vai orar, irmã, vai orar. Oh, pastor, mas estou passando por dificuldade. Vai orar, vai clamar, se calhar você está precisando orar mais. Você entende o que eu estou falando? Então nós estamos vivendo numa situação de falta de posição dos filhos de Deus. Filhos de Deus, crentes dentro das igrejas que estão há 10, 15, 30 anos e ainda não se posicionaram. Estão firmados em homens, estão firmados em mulheres. Não tem a sua visão no Senhor. Ou seja, aquele versículo que diz, né, eu ergo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, é uma música. Elevo os meus olhos, não passa de música. Você entende o que eu estou falando? Falta de posição. Porque não vive. Qualquer picuinha é motivo. Depois, a igreja está corrompida, o evangelho está cheio de facilidade. Sabe para quê? Para não perder os crentes. Imagina, eu vou falar para o Valmir que ele está agindo assim errado? Não, vai que ele vai embora da igreja. É, vê lá. Perigo. Não, eu falar para Adriano, você está agindo errado? Imagina. Se eu falar isso, vai que o irmão vai embora. Então é melhor ele ficar ali, pelo menos aquela cadeira está ocupada. Né? Porque tem gente na igreja. Ai, como eu gosto de ver a igreja cheia. Até o louvor canta melhor. Né? O pastor prega melhor. Uma loucura. Né? Depois, o dinheiro e as coisas materiais têm falado mais alto do que as almas que estão a se perder. Hoje em dia, se você olha para dentro da igreja, vamos falar, né? Vamos olhar para nós. Agora olha para nós, porque nós também somos a igreja. Quais são as prioridades? A nossa prioridade tem sido o quê? Ganhar dinheiro. Ah, eu quero ganhar dinheiro porque eu preciso sustentar a sua família. Realmente, você precisa sustentar a sua família. E glória a Deus que você tem saúde para isso. Mas a Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Porque como eu disse, quem te garante que amanhã você vai estar com essa saúde que você tem hoje? E aí quem é que vai te sustentar? Ou você confia no Senhor ou você não confia. Não há meio termo. Ou confia ou não confia. Entende? Porque ninguém dura para sempre. Entendeu? Eu cheguei a uma conclusão. Nas obras, quando nós fizemos essas obras aqui, eu era mais nova, eu estava com o gás todo. Levamos entulho de carrinho, subíamos rampa para poder depositar ali num container enorme que tinha ali de ferro. Hoje, quando foi? Sexta? Foi sexta, né? Nós fomos ali tirar aqueles tijolos, 650 tijolos de cima do caminhão, que não havia grua, só Deus sabe como eu estou aflita do braço. Entende? Fiz muito mais esforço quando foi a obra daqui, não sentia nada, sentia, mas tomava um Benuron, toca andar. Mas hoje, não. Já tomei Voltaren, já passei pomada. A veieira chega. Você entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Ontem era, hoje já não é. E amanhã? Será que vai ser? Vou repetir isso. Ontem era, hoje já não é, e amanhã será que vai ser? Entende o que eu estou falando? Então, tá sim, tudo muito fácil, o dinheiro tem falado mais alto, entende? As pessoas não têm colocado a sua confiança no Senhor, não. Preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Sem dizer o apego, né? Depois, nós temos clamado por avivamento, mas também não estamos dispostos a pagar o preço por ele. Quando Abacuque declarou aqui, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, nós estamos a falar de avivamento. A igreja de norte a sul, nos quatro cantos dessa terra, embora a terra seja redonda, mas nos quatro cantos dessa terra tem clamado por avivamento. Mas conta, pergunta quem é que tem vivido esse avivamento. Pergunta, culpa de quem? Do pastor? Não, culpa nossa, da igreja no geral, porque você é igreja, eu também sou. Não temos feito parte, não temos fazendo a nossa parte, não temos pagado o preço que tem que pagar. Por quê? Por preguiça, por desculpas. E depois continua, a igreja está mais interessada nas bênçãos do que no próprio abençoador. Hoje em dia, vai-se na igreja para receber bênçãos. sabe? Eu vou porque quem sabe eu sou abençoado. Olha, eu preciso tanto do emprego. Quantos vocês conhecem assim? Vem na igreja, até conseguiu o que queria. Depois que conseguiu, ó, uf! Não vou citar nome, porque não vale a pena. Entende o que eu estou falando? Então vem em busca da bênção, mas não querem saber do abençoador. No entanto, que vai na igreja, domingo após domingo, cantam músicas, sem prestar atenção naquilo que diz a letra. Cantam por cantar. Né? Eleva os meus olhos. Não sabe que essa música é um salmo poderoso, é o meu preferido. Que diz, eleva os meus olhos para um monte, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, não vem daqui. Vem do Senhor. Amém? Então Abacuca, ele estava vivendo uma fase complicada. Já tem condições aí de colocar? Já, né? Tá bom. Então segura aí. Então os olhos da igreja têm estado, infelizmente, nas coisas do mundo e não na eternidade. Hoje em dia, fazem-se campanhas para poder receber aquilo que é do mundo. Não tem se falado para a igreja aquilo que os espera na eternidade. Não tem pregado, não tem se pregado dentro da igreja sobre a salvação. Sobre é necessário arrepender dos seus caminhos, deixar os seus pecados, para que você seja salvo. Hoje em dia já não se prega mais isso. Pelo contrário, são campanhas para você poder receber aquilo que você precisa aqui para a terra. Só que, gente, pelo amor de Deus, isso é algo de gente muito nécia. Nécia quer dizer tolo. Que não sabe o que está fazendo. E muitas vezes não sabe o que estão fazendo, por quê? Porque não conhecem a palavra. Quando nós temos a nossa vida com o Senhor, quando nós temos a nossa vida aos pés do Senhor, quando nós temos uma vida em Deus, nós não precisamos correr atrás de nada. As bênçãos vêm e nos alcançam. Eu não preciso fazer campanha. Se for assim, então vamos rasgar a Bíblia. Vamos rasgar a Bíblia porque ela já não tem mais utilidade. Entende? Campanha para quê? Para você ter um carro novo, para você ter um emprego, porque você precisa de uma casa própria, porque você precisa ir bem nos seus negócios. O que adianta você ter isso tudo e perder a sua alma? E passar a eternidade no inferno. Que adianta? Isso não tem sido pregado dentro das igrejas. Sabe o que quer dizer eternidade? Eterno é algo que não tem começo nem fim. Algo que dura para sempre. My God. Algo que dura para sempre. E nunca vai acabar. Uau. Isso é eterno. Então, o que eu tenho que pregar para vocês são as coisas eternas. Neste mundo, nós não levamos nada. Você pode pôr gaveta no seu caixão, mas vai perecer junto com você. Você pode comprar tua casa própria, glória a Deus por isso. Mas se calhar Jesus vai voltar e você vai continuar pagando. Você não, anticristo. Se você ficar, você vai continuar. Percebe? Porque tem gente que dá falta 40 e poucos anos para pagar uma casa. Pessoas do bem. É anos. Se calhar Jesus volta e você nem terminou de pagar a tua casa. Hoje eu tenho casa própria. Tem nada, é do banco. Deixa de pagar a mensalidade para você ver se o banco não vai lá e não toma. Não tem o direito de ir lá e tomar. E aí sabe o que ele faz? Vende em leilão. Por um preço bem mais barato. E o que falta da casa faz você continuar pagando por um bem que você não tem. Por um bem que é dele. Experimenta. Você entende? Então, eu tenho que falar para vocês de coisas eternas. Agora, o que Deus tem para você na eternidade? Não vai mais haver sofrimento. Não vai mais haver choro. Comer da ceia do Senhor todos os dias da sua vida. A Bíblia diz que o leão brincará com o carneiro. Uau! Ou seja, a ursa vai brincar juntamente com o leão. As crianças vão brincar com cobras. Sabe o sofrimento? Sabe esse pensamento que nós temos aqui? De até quando? Porque eu? Ai, eu estou doente, eu tenho que ir no médico, é anemia, é não sei o quê, não sei o quê. Não vai existir mais, teu corpo vai ser glorificado. Água da vida, água, água, não vai faltar. Você nunca mais vai ter sede na tua vida. Você nunca mais vai saber o que é passar fome. Você nunca mais vai saber o que é inveja, o que é desgosto, o que é frustração. Porque ali o que impera é o amor de Deus. O amor ágape pela tua vida e pela minha vida. Uau! Uau! E mais lindo ainda é se nós pudermos estar neste mesmo lugar, juntamente com aqueles que nós amamos. Uau! Diga isso pro teu irmão. Melhor ainda vai ser estar no céu, juntamente com a minha família e com você também. Uau! Mais lindo ainda vai ser. Sabe? Eu poder olhar e falar, Cíntia, você é aqui, uhul! A Cíntia, eu vou perguntar para ela, no céu vai estar tudo bem sempre. Né, Cíntia? Uhul! Vai estar sempre bem, Cíntia! A Cíntia vai estar sempre assim. Aleluia! Mas eu espero ver assim ainda aqui, amém? Amém! Gente, é isso que nós temos que falar, é daquilo que nos espera. É daquilo que nos espera. É lá que nós ajuntamos os nossos tesouros. É ali que existe uma coroa à tua espera. É ali que existe a tua... É ali que você vai ser honrado. Mas quando você for honrado, você não vai nem querer ser. Porque a hora que você der de cara com Jesus, na tua frente, você vai pegar essa coroa que era para ser para você e vai depositar nos pés dele. Por quê? Porque o Senhor é digno de honra. Uau! Uau! É lá que você tem que juntar os teus tesouros. É lá que temos que ter o nosso coração. Porque tudo isso aqui é passageiro. Assim como um dia Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo. Assim como os reinos da Babilônia, Pérsia, Grego, Roma, um dia passou. Tudo vai se passar. Assim como grandes imperadores passaram, morreram, muita coisa vai se passar. Eu e você vamos passar. Só que nós temos que escolher em passar para melhor ou não. Nós temos uma escolha. Então, você vai ver que lá no versículo de 1 até o 4, põe lá para mim, se faz favor. Coloca assim juntinho, 1, 2, 3, 4, não sei se dá. Você vai ver o quê? Que o profeta Abacuque, ele estava a viver também numa época complicada. A nação de Judá estava o quê? Estava corrompida. No versículo 1 até o 4, você vai ver que Abacuque só vê problemas. A moda, olha lá. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temia, viva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Continua. 3. Mas pronto, na hora que pôr a gente lê. Deus veio de Temã e do Monte Parã, o Santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor é como a luz da sua mão, saem raios brilhantes e ali está o esconderijo da sua força. Não é esse. É lá no capítulo 1. Desculpa, não é o capítulo 3. Mas pronto, você vai ver ali, ela vai colocar ali no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que Abacuque começa a falar só dos seus problemas, dos problemas que ele está vendo em Judá. Senhor, eu vejo isso, Senhor, eu vejo aquilo. Olha lá, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Olha ali, ele estava indignado, ele estava falando desse jeito com o Senhor. Por que razão me fazes ver a iniquidade, a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio é suscitado. Nós estamos vivendo isso? Não lembra? Não lembra os nossos tempos? Lembra. Depois, por esta causa a lei se afrouxa, a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Judá estava vivendo num tempo de corrupção. E ali estava Abacuque clamando, clamando, clamando. Aí você vai ver do versículo 5 até o 11, você vai ver que Deus responde a Abacuque. Agora deixa eu fazer aqui um parênteses. Por quê? Porque Abacuque era um profeta. Abacuque ouviu a resposta de Deus. Mas por que que ele ouviu a resposta de Deus? Só não ouve a resposta de Deus quem não vai até ele. Percebe o que eu estou dizendo? Só não vai, só não recebe resposta de Deus quem não vai até ele. Quem não aquieta o seu coração para poder ouvir. Ouvir coisas sim, não, talvez. Porque olha aí o que ele ouviu. Veja lá. Olha o que Deus falou, versículo 5. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus. Vamos resumir isso aqui. Sabe o que aconteceu aqui? Deus falou para ele que ia levantar os caldeus, a Babilônia, para dar um jeitinho em Judá. Oh! Uau! Mas Judá era o povo de Deus. Deus ia levantar um povo totalmente injusto para poder dar uma tareia em Judá para ver se eles aprendiam a ser gente. Mas que negócio é esse? Aí você vai ver ali no versículo, ali no capítulo, no Abacuque 1, no versículo 12, e depois no capítulo 2, 1, você vai ver que Abacuque fica indignado. Né? Vamos resumir, senão a gente não sai daqui hoje. Ele fala assim: Senhor, como que o Senhor pode me responder uma coisa dessa, dizendo que vai levantar uma nação mais ímpia que Judá, para poder fazer com que Judá seja punida? Ou seja, o Senhor vai levantar a Babilônia, que é mais ímpia ainda, para poder punir Judá? Olha lá, o profeta se indignou. O profeta se indignou. Foi diante de Deus com a sua indignação. Atenção, parênteses novamente. Ele foi até Deus com a sua indignação. Ele não foi até um irmão do lado. Viu? Exatamente. Ele foi até Deus com a sua indignação. Ele não foi no A, no B ou no C. Então, quando você estiver indignado com qualquer coisa, vá na pessoa correta. Não fique falando para A, B ou C. Porque assim, quem fica mal, não somos, não é quem está sendo falado, é quem fala. Que fica digno de não confiar nele jamais. Porque se ele fala assim de você, quanto mais de mim. Entende? Então, quando você ficar indignado, vá, se indigne com a pessoa certa. Abacuque, ele foi diretamente em Deus. Se a indignação dele era contra Deus, ele foi diretamente em Deus. Ué, tá errado? Não, tá certo? E aí Deus responde novamente. Olha que coisa linda. Deus responde. Você vai ver essa resposta lá em Abacuque 2, capítulo, versículo 2 até o 20. Põe ali um pouquinho, não sei se... Vamos ver se a gente consegue... Uma coisa interessante nesse capítulo é que Deus fala, 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 fala. E no final Deus fala exatamente isso para ele, que foi o que me chamou mais atenção. Ele afirma: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Ó. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Quem é você para vir contra os meus desígnios? Eu uso quem eu quiser, eu faço o que eu quiser, porque eu sou o Deus e estou assentado no meu santo templo. Não preciso de nada, eu sou o Senhor. Ah, quando Abacuque ouve isso, qual que você acha que foi a reação de Abacuque? Tão simples quanto isso, adorar. Porque olha, entenda uma coisa, queridos do meu coração, pessoas do bem, entenda uma coisa. Nem sempre Deus vai falar e responder aquilo que nós queremos como resposta. Mas foi aquilo que eu falei no início da mensagem. Deus, quando ele age no tempo dele, no tempo Kairos, não é no nosso tempo Cronos. E Deus, ele é soberano, ó. Ele faz do jeito que Ele quer, a maneira que Ele quer, para quê? Para dar o fim que desejamos, para fazer a vontade que é dEle. Muitas vezes nós pensamos que aquilo é que é o melhor, mas não vai ser aquilo que é o melhor. Por quê? Aos olhos de Deus, que é soberano, não é aquilo. O que é certo é que Ele vai usar os seus meios para chegar a um determinado fim, porque Ele é Deus. Ele diz: calem-se diante de mim toda a terra, porque eu estou no meu santo templo, ou seja, eu assisto daqui. Eu determino e as coisas acontecem. Abacuque era um profeta, era um homem temente a Deus. Quando ele fala ali, né, ali no 3:2, que eu li logo no início, que ele fala: tremo diante dos teus atos, é porque ele era um homem que tinha temor. Ele sabia o que era honrar a Deus. Ele soube receber aquela resposta de Deus como uma resposta que fosse o melhor. O povo de Judá, se calhar, precisava daquilo. Era aquilo que era necessário. Se calhar os pensamentos dele como profeta não eram aqueles, mas os pensamentos de Deus, que é soberano. Faz isso pro teu irmão, ó. Esse era o melhor. Tão simples quanto isso. E a ele só restou adorar. Aí você vai pro capítulo 3, aí você vê ele exaltando a pessoa de Deus. Aí você vê depois ele reconhecendo o poder de Deus, ou seja, ele estava ali com a aflição cara a cara, ele estava ali com a situação na cara dele, ou seja, não era só na cara, ele estava dentro da situação. Assim como eu e você estamos dentro da situação. Era assim que ele estava dentro da situação, ele estava experimentando as coisas ruins que Judá, povo escolhido, nação de Deus, estava fazendo. Ele estava no meio daquilo tudo. E no meio daquilo tudo, ele ainda exaltou o poder de Deus. Vendo as dificuldades e as complicações, ele exaltou o poder de Deus. Ele reconheceu o poder de Deus. Ele exaltou a pessoa de Deus. Agora olha para nós, a igreja do século 21. Ficamos de mal com Deus. Alguma coisa não deu certo, estou de mal. Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Percebe? É, no Brasil tinha assim. A gente falava assim para as nossas amigas. Hoje é, não sou mais tua amiga, não é? Hoje é aqui em Portugal. Na minha época era: Belém, Belém, nunca mais fico de bem. É. Isso para dizer, não sou mais tua amiga. Percebe o que eu estou dizendo? Então hoje o crente do século 21, ele age dessa forma. Aí começa a querer retalhar a Deus. Oh my God. Não vem mais na igreja. O que mais? Larga tudo. O que mais? Não quer saber mais de ninguém. Não quer mais olhar a cara do irmão. Não recebe, não atende telefonema. Não ouve mensagem. Não recebe o carinho dos irmãos. Tudo falso. E agora tem mais uma, né? Agora ficam colocando em direta no Facebook. Ai. Quando você receber alguma resposta no Facebook escrito "Bye, Dani", é porque não é o pastor que está respondendo, sou eu que não aguentei e respondi. Que eu não aguento. Tem certas coisas que eu não aguento. Como é que pode, meu Deus? Eu tenho vontade de pegar e socar, mas literalmente falando. Eu não me conformo com aquilo. Se é pronto, né? A Ana Clara, o Lucas. Pá, né? São crianças, mesmo assim não tem Facebook, tadinhos, nem entram lá para isso. Mas, tudo marmanjão. Depois dos 30, 40, alguns perto de 50, uns mais de 50. Né? Opa, tem dó. Cresce, aparece. Diz na cara, tá indignado? Vai, fala, fala na cara. Ó, face to face. Me dá oportunidade, me dá oportunidade de te pedir perdão. Me dá oportunidade de eu reconhecer o meu erro. Olha, errei mesmo. Falei aquilo porque você era chato. Você era mesmo chato e eu falei. Mas me perdoa. Entendeu? Mais ou menos assim, me dá essa oportunidade. Ó, vem falar aqui. Eu aguento. Já aguentei tanta coisa, vocês não têm noção? Tá bem? A mesma coisa você, tem que aguentar, querido. Ó, nasceu, tá na chuva, é pra se molhar. Deus não te chamou para treinar golfinhos. Deus não te chamou para trabalhar no jardim zoológico. Porque bicho não fala, bicho só lambe. Não, Deus te chamou para lidar com pessoas. Bem feito. Filho, filha, você vai lidar com pessoas até o fim da sua vida. Aleluia. Aleluia. Então aguenta-te. Temos que aguentar. Pessoas são falhas mesmo. Erram. Só que dá oportunidade para essa pessoa pedir desculpa, pedir perdão para você. Entende o que eu estou falando? Não custa nada. O que, que você vai ouvir? Que está com vergonha do quê? De receber, olha, me perdoa então. Tá bom, irmão, não, nem justifica, é o que eu falo para as pessoas. Nem justifica, tá bom, olha, eu fiz, tá. Não, tem razão, você tem toda razão, olha, mas eu te peço perdão. Meu, se o irmão está magoado, pá, faz aquilo que te compete, libera perdão, mesmo que você não tenha culpa, dane-se o resto do mundo. Entende o que eu estou dizendo? Gente, não tem tempo, não, não tem tempo para ressentimento. Já dá outra música. Você vê? Eu vou lembrando das músicas. Eu vou lembrando das músicas, uma loucura. Certo? Então ele reconheceu o poder de Deus no meio da aflição. Você tem reconhecido o poder de Deus no meio da tua aflição? Depois ele louva a Deus pelos seus planos, que são enormes e maiores do que o dele. Ele reconheceu que realmente, né, Deus ia usar a Babilônia para castigar ali Judá, porque era bom, né? Porque ele assim o quis. Porque esse plano era melhor. Né? Olha. Pronto, acabou, ó. Ele está assistindo do Santo Templo. Ele quer lá saber. Ele faz aquilo que ele quer. Ele é Deus. Depois, ele reconhece a sabedoria de Deus, independentemente do que Deus usará como plano para julgar Judá. Ele não falou para Deus assim, ó Deus. Você pode até fazer a mesma coisa, mas muda um bocadinho. Não precisa sofrer tanto. Não, ele reconheceu a sabedoria de Deus. Não, Deus é sábio. Ele está fazendo isso porque Deus é sábio. Ou alguém tem dúvida disso? Vira para o teu irmão, cutuca ele. Chacoalha ele porque ele está dormindo. Chacoalha ele e fala assim, você tem dúvidas de que Deus é sábio? Entendeu? Agora vai no de trás e chacoalha ele também e fala assim, você tem dúvidas de que Deus é sábio? Não tenha as dúvidas de que Deus é sábio. Agora, o mais lindo disso tudo, que aquelas perguntas até quando não deixavam a cabeça dele. Sabe aquelas perguntas que também não saem da nossa cabeça? Senhor, até quando? Senhor, por que eu? Oh, Deus! Sabe? Também não deixavam a cabeça dele. Porque se você for ler ali, ele fala, até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor, eu vou ter que ficar aqui pastando na mão da minha patroa? Até quando, Senhor, eu vou ter que ficar aqui recebendo indireta pelo Facebook da minha irmã? Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu vou continuar ganhando pouco? Senhor, até quando? Eu vou continuar com problemas com meu marido, Senhor, até quando? O meu marido vai continuar encardido, Senhor, até quando? Sabe, essas perguntas que vêm na tua cabeça também estavam na cabeça de Abacuque. Meu Deus do céu. Mas quando chega ali no versículo 3 e no versículo 4, Deus diz assim para ele, que mesmo que tardasse a promessa, era para ele esperar e agir como se já fosse. Uau! E eu achei interessante que a Érica falou aqui, né, sobre a fé no momento do louvor. Eu achei interessante porque eu já logo lembrei. Porque olha o que Deus fala para ele assim, olha, a promessa já está dada. Espera, age como se já fosse. Por quê? Porque com certeza irá acontecer. Põe lá no capítulo 3. Põe lá no versículo 3 e no versículo 4. 3, 3 e 4. É esse aí? Não, é o 3. Deus veio de Temã e do monte Parã o Santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Mas ainda não é esse. É o 2, vai lá pro 2. Estava certo? Então, tá vendo? Fui eu que errei. Vai lá. Abacuque 2, 3 e 4. Está aí? Pronto. Pois a visão é ainda para o tempo determinado. Há um tempo determinado para acontecer a promessa e a visão acontecer. Há um tempo determinado. Não adianta você chorar. Não adianta você espernear. Não adianta você chorar babirranho. Não adianta você ficar de mal, belém, belém, nunca mais cuide bem com Deus. Não adianta você falar, não sou mais tua amiga. Não adianta. Porque há um tempo determinado e quem perde é você. Porque ele, ó, está no seu santo templo. Depois continua. Ainda que se demore, espere-o. Fala pro teu irmão, espere-o. Porque certamente virá, não tardará. Aí ele fala no 4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Uau, eu amo esse texto. Eu amo esses dois versículos. Amo esses dois versículos. Por quê? Porque ele mexe conosco. Ele cutuca eu e você. Na questão do esperar, na questão de que há uma promessa, ela vai acontecer e também me dá uma ordem. Sabe qual é a ordem para mim? Espera, espera, mas não só, ainda que demore, espere. Mas ele diz ali para mim no versículo 3, se apressa para o fim. Há um tempo determinado, se apressa para esse fim, ou seja, age logo. Age, se apressa. Se apressa e espera. Ou seja, lembra aquilo que eu falei? Eu ajo hoje, eu para o dia de amanhã. Eu me apresso hoje, porque segunda-feira está aí. E as lutas de segunda-feira vão vir. Na segunda-feira, eu vou me preparar para terça. Então, na segunda-feira, eu me apresso para aquilo que está determinado para a terça. E assim por diante, eu tenho que estar sempre, ó, sempre de antena ligada e sempre a 20 passos na frente. Então eu me apresso. Por quê? Porque eu creio na promessa, eu creio na visão. Ela vai acontecer num tempo determinado. Mas o que, que eu estou fazendo enquanto isso? Eu me apresso agindo, eu oro, eu clamo, eu jejuo, eu venho na intercessão, não é? Eu pego ajuda do meu irmão, olha, vamos orar junto, vai, vamos clamar e tal. Eu venho à igreja, eu faço a minha parte, eu me apresso. E espera. Se você só esperar sentado e não se apressar, você vai esperar sentado. A dica do profeta é: apressa-te para o fim, porque há um tempo determinado. Depois você espera. Porque certamente virá e não tardará. Depois ele diz, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. O soberbo não age desse jeito. Mas agora o justo pela sua fé viverá. Ou seja, você agindo dessa forma, você está agindo pela fé. E se você está agindo pela fé, você está agradando a Deus. E se você está agindo pela fé, você não está em pecado, porque tudo que não provém de fé é pecado. Está lá em Romanos. Uau! Uau! Vira pro teu irmão, faz uma cara de espanto e fala: uau! Uau! Por isso, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Há muito mais do que isto que nós vemos. E com essa frase eu já vou terminando, porque eu já não tenho mais o que falar. Sabe? O Senhor falou, não, você vai como profeta. Amanhã você vai como profeta. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou. Não tenho mais o que falar. Sabe que comigo é pá, pum, pum, pá. Mestre é o meu marido. Eu sou profeta, não tem como. Cada um no seu ministério. Por isso que eu quero dizer para você, nesta manhã, há muito mais do que isto que você está habituado. Há muito mais do que isto que você está a ver. Há muito mais do que isso que você está conformado já. Essa sua vida espiritual já mesquinha, pá, muito mais do que isto. Há muito mais do que isto. Há muito mais do que o seu umbigo, há muito mais do que a sua família, há muito mais do que os seus problemas. Há muito mais do que os nossos olhos carnais possam ver. Há muito mais do que simples coisas para serem realizadas. Nós agimos muito no físico e esquecemos que existe um mundo espiritual que não para. Que não para. Que não para. E o mundo espiritual, você sabe que há um mundo espiritual da parte de Deus, mas também há um mundo espiritual do reino das trevas. E o reino das trevas, ele vai jogar contra, não vai ter jeito. Então vai haver momentos em que você vai estar diante de situações complicadas, como nós já estamos. Como eu já falei, olha a igreja, olha a situação da igreja. Olha a situação da nação, olha a situação das nações. Olha a situação. Olha a corrupção, olha a inveja, olha a maledicência. Olha como a igreja tem agido. Olha o que a igreja tem feito. Olha a falta de posição. Nós estamos no meio disso. Agora, quando eu digo para você que há muito mais do que isto é, eu estou a ver isso tudo sim. Mas agora chegou a minha vez de agir espiritualmente para isso. Eu preciso agir espiritualmente, eu preciso tomar uma posição. Eu preciso deixar de olhar simplesmente de maneira carnal. Eu tenho que deixar de pensar em apenas realizar, fazer, enquanto as coisas rolam. Enquanto a minha família está sendo perdida, enquanto as coisas estão acontecendo aí fora. Enquanto eu busco por mim, oh, e muitas vezes nem sei se eu estou buscando de maneira correta. Porque muitas vezes temos atitudes que realmente me perguntam até que ponto essa pessoa é salva. Até que ponto essa pessoa é convertida em Jesus. Até que ponto ela tem o Senhor, Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque não é possível. Até que ponto? Percebe o que eu estou dizendo? Então vira para o teu irmão e fala assim: há muito mais do que isto. Há muito mais do que o físico. Fala para ele. Há muito mais do que os seus olhos podem ver. Há muito mais. Há muito mais. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos de almejar o avivamento. Nós precisamos do fogo do Espírito em nossas vidas. Porque quando o fogo do Espírito vem sobre nós, sabe o que acontece? A sua visão, ela abre. Você nunca mais é o mesmo. Você nunca mais é o mesmo. Entenda isso que eu estou dizendo. Você nunca mais é o mesmo.